Podcast JB Social. Um espaço para entrevistas, dicas e informações sobre instituições voltadas para o bem-estar da sociedade.
Olá, eu sou Liz Maria de Almeida, médica e chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer. No podcast de hoje, em parceria com a JBFM, vamos dar início a uma série para falarmos sobre o câncer, impulsionados pelo Dia Mundial do Câncer, que é celebrado no dia 4 de fevereiro. Essa data é uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. E dentre os temas propostos para esse ano, o INCA escolheu trabalhar o desafio Incentivar a Melhora da Saúde de Cada Pessoa. São 21 tarefas diárias que abrangem algumas mudanças de atitude, desde colocar mais cor no seu prato, como acrescentando verduras e legumes, até relaxar e agradecer. Essas tarefas podem parecer simples, mas boa parte da prevenção das principais doenças e também do câncer se dá a partir de um comportamento saudável e de uma relação saudável com o nosso corpo. E por que foi criada essa data do dia 4 de fevereiro? Por que é importante ter uma data mundial para o câncer? Porque 10 milhões de pessoas morrem por câncer a cada ano. Em 2030, os especialistas já estão projetando que isso vai atingir 13 milhões de pessoas, se nós não agirmos. Então, nós podemos fazer alguma coisa sobre isso? É claro que nós podemos. Hoje, o que nós sabemos é que 1/3 dos casos de câncer poderiam ser evitados se nós mudássemos alguns comportamentos que hoje são as principais causas relacionadas ao câncer. São os que a gente costuma chamar de fatores de risco modificáveis. Os 7 principais fatores de risco. Nós temos o uso de tabaco, que está relacionado com 22% das mortes por câncer. Nós temos o uso de álcool. Nós temos a dieta e a nutrição não saudáveis, que associadas ao uso inadequado do álcool e à falta de atividade física, levam ao sobrepeso e obesidade, que também estão relacionadas com alguns tipos de câncer. Outros fatores de risco são infecções, que também respondem por 2,2 milhões de mortes por câncer atualmente, e as radiações ionizantes. Vamos começar por essa última? Vamos começar falando da radiação ionizante? Nós estamos em pleno verão, com o sol de rachar, que é, ao mesmo tempo, nosso amigo, nos ajuda a viver, mas que em certas circunstâncias, como por exemplo, nesse calor imenso e fortíssimo do verão, por exemplo, aqui do Brasil, pode também ser um inimigo. Como é que a gente então vai lidar com esse fator? Se protegendo. E como é que a gente pode se proteger? Bom, nós podemos, por exemplo, atravessar a rua na hora do sol e andar do lado da sombra. A gente pode usar uma sombrinha. A gente pode utilizar um chapéu, óculos escuros, protetor de lábio, roupa. Roupa é muito importante para proteger contra a radiação solar. E nas partes do corpo que não estão cobertas pela roupa, a gente pode usar o protetor solar com pelo menos fator 15, no mínimo. Essas medidas já nos ajudam a nos proteger e nos ajudam com o tipo de câncer que é o mais frequente no mundo inteiro. Vamos seguir. Nós podemos também nos proteger observando melhor sinais e sintomas do nosso corpo. Vamos imaginar que o nosso corpo é um grande celular e que ele manda mensagens o tempo todo. O importante é a gente prestar atenção nessas mensagens. O câncer de pele, por exemplo, que é causado pelo sol, ele faz com que determinados sinais do nosso corpo se alterem, ou apareçam sinais diferentes no nosso corpo, que mudam de cor, que mudam de formato, que mudam de tamanho. E com isso, se nós estivermos prestando atenção no nosso corpo, nós podemos procurar um dermatologista para sermos examinados e verificar se por acaso aquela lesão é ou não um câncer de pele e nos tratarmos a tempo de evitar qualquer problema futuro. Lembrando que o câncer hoje é considerado uma doença crônica e que sim, uma boa parte dos cânceres pode sim ser diagnosticada e tratada e não levar à morte da pessoa. O câncer de mama é outro que a gente está sempre falando com vocês, porque é muito importante que a mulher durante o banho, por exemplo, quando estiver trocando de roupa, né, perceba se há alguma alteração nas suas mamas. Uma pequena alteração na mama não significa necessariamente que é um câncer, mas não custa nada procurar um especialista, fazer um exame, fazer todos os exames complementares que ele solicitar e tirar essa dúvida. E, caso seja um câncer, tratar o mais rapidamente possível. Hoje, a sobrevida para um câncer de mama é muito elevada, mesmo que no Brasil a gente tenha uma sobrevida grande, e é importante que a gente, então, não perca essa oportunidade, deixando para depois o que a gente pode fazer hoje. Quando a gente fala em fatores de risco, e que a gente diz, olha, o uso do cigarro, do álcool, uma alimentação saudável, fazer atividade física, tudo isso parece muito fácil, mas, na verdade, nós já adquirimos hábitos alimentares e hábitos de fazer atividade física ao longo do dia e de fazer uso de álcool, né? E de não se proteger quando se expõe ao sol, que são muito difíceis de mudar. Então, um desafio que foi colocado esse ano por essa Organização Internacional de Controle do Câncer foi, durante 21 dias, você modificar os seus hábitos numa sequência sugerida por eles. Então, a partir do dia 4 de fevereiro, o INCA vai colocar na página um desafio por dia para você entrar, conhecer melhor. São propostas de exercícios, são propostas de alterações dos seus hábitos diários que você pode fazer de uma forma simples, rápida, e pode também nos dar notícias sobre essas experiências que você teve. Então, em cada um desses seus desafios, você pode contar para a gente, pode postar no hashtag 21 dias para sua saúde INCA ou no hashtag Dia Mundial do Câncer INCA. E o que são essas propostas? São propostas relacionadas à redução do estresse, são propostas relacionadas à promoção da saúde e à prevenção do câncer. Quer saber mais sobre esse desafio? Então confira no www.inca.gov.br e a partir do dia 4 de fevereiro você vai encontrar 21 dias de tarefas para deixar a sua saúde em dia.
Você ouviu o podcast JB Social.